Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre educação cidadã, combate à violência doméstica e familiar, atividade física e muito mais. Então fique com a gente. A gente inicia o último programa do ano falando sobre um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentado nesta semana, que destina 2% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido por Fundo Eleitoral, para ações permanentes e programas voltados à educação cidadã e ao letramento democrático. O Tribunal Superior Eleitoral será o responsável pela iniciativa e os recursos serão utilizados na formação de eleitores, na produção e difusão de materiais educativos sobre o sistema eleitoral, além da promoção de campanhas sobre a importância do voto, da participação política e do combate à desinformação eleitoral, entre outras medidas. Jaime Campos ressaltou que o projeto não cria nova despesa e será custeado com recursos do Fundo Eleitoral, que deverá contar com cerca de 5 bilhões de reais no ano que vem. O senador defendeu que esse financiamento fortalece o regime democrático como um todo e não apenas o processo eleitoral. Em si.
O fortalecimento da democracia não se resume apenas no financiamento de campanhas eleitorais. Não há na democracia forte sem uma sociedade bem informada. Não há cidadania absoluta sem compreensão dos direitos e deveres, do funcionamento das instituições e do papel de cada indivíduo na vida pública.
Terminou no dia 10 de dezembro a campanha anual 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que busca, por meio da mobilização do poder público e da sociedade civil organizada, chamar a atenção para o enfrentamento desse problema. Nesta semana, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou dois projetos que têm como objetivo acolher as vítimas de violência doméstica. Uma das propostas prevê que a Política de Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde implemente a capacitação contínua dos profissionais sobre prevenção, identificação, notificação, acolhimento e encaminhamento das vítimas. Ao reconhecer os avanços legais dos últimos anos no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, Mara Gabrilli lembrou que é importante continuar no aperfeiçoamento das leis. Nesse caso específico, ela argumentou que o sistema de saúde acaba sendo a porta de entrada de muitas dessas vítimas. Por isso é importante que os profissionais sejam capacitados para lidar com esse tipo de situação. O assunto é tão importante, disse Mara Gabrilli, que a Comissão de Direitos Humanos do Senado incluiu uma recomendação com o teor desse projeto no relatório deste ano de avaliação da política pública, que analisou o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Já outra iniciativa da senadora prevê que a empresa contratada pelo poder público para execução de serviço por meio de licitação destine ao menos 8% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica, quando o edital contar com cláusula relativa ao uso como mão de obra de mulheres nessa situação. Pelo texto, deverá ser priorizada a contratação de mulheres pretas e pardas e de mulheres com deficiência. Também deverá haver a inclusão de mulheres trans, travestis e demais possibilidades do gênero feminino. O projeto ainda exige que o poder público mantenha cadastro com nomes de pessoas elegíveis, assegurado nesses casos o sigilo da contratação. Mara Gabrilli argumentou que essa medida vai fortalecer a inclusão produtiva de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Queremos contribuir concretamente para oferecer independência econômica a milhões de mulheres para que consigam romper esse ciclo de violência e sair de todas essas relações abusivas que estão acontecendo.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou o projeto que exige que o Conselho Nacional de Justiça crie cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher. De acordo com a proposta, esse documento deverá conter o nome de pessoa condenada definitivamente por crimes desse tipo. O cadastro também deverá contar com a identificação de quem tem medida protetiva de urgência vigente e de reincidente no descumprimento de medida protetiva ou de crime contra a dignidade sexual. O acesso aos dados do cadastro será público e restrito para os casos de condenação por feminicídio, estupro ou lesão corporal grave ou gravíssima. Na opinião de Cleitinho, o banco de dados do CNJ vai unificar as informações e evitar que os condenados num local se mudem para outra região e reiniciem a conduta criminosa sob o anonimato. Com a chegada do fim de ano e das férias, muita gente aproveita o período de descanso para viajar, seja de carro, de ônibus ou de avião. Muitos que optam pelo deslocamento aéreo acabam entrando e saindo da aeronave sem pensar na estrutura que está por trás desse modal de transporte. Um dos pontos prioritários é a segurança dos passageiros e da tripulação durante o percurso. Isso passa pela manutenção adequada dos aviões, que somente acontece se uma equipe qualificada atuar para garantir que tudo esteja em perfeito funcionamento. Por ter atuado no setor e por reconhecer a importância disso, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, apresentou nesta semana o projeto que define o 29 de outubro como o Dia Nacional do Mecânico de Manutenção Aeronáutica. Segundo Marcos Pontes, esses profissionais atuam na inspeção, reparo, manutenção e liberação técnica das aeronaves. Por isso, eles são indispensáveis para a aviação civil e militar. A escolha da data não foi aleatória. Segundo o astronauta Marcos Pontes, foi no dia 29 de outubro de 2009 que o suboficial da FAB, Marcelo dos Santos Dias, mecânico de manutenção de aeronave, depois de um acidente aéreo em que também ficou ferido, conseguiu resgatar os passageiros do pequeno avião que fez um pouso forçado num rio da Amazônia. Mas ele acabou morrendo afogado pela força da correnteza.
Esse o dia do mecânico, eu me lembro de uma coisa, o meu tio que me incentivou a entrar na Força Aérea, Oswaldo Canova, ele era suboficial da Força Aérea, mecânico de manutenção na Força Aérea, manutenção de aeronaves. Então, de certa forma, eu tenho até um orgulhozinho assim, é como... se eu estivesse lembrando do meu tio nessa história também, acho importante isso.
As festas de fim de ano estão chegando e é justamente nesse período que muita gente, por causa dos exageros à mesa, acabam ganhando aqueles quilinhos. Por causa disso, a lista de promessas do ano que vem deverá incluir alguma atividade física para recuperar a forma e melhorar o bem-estar e a saúde. Mas nem todo mundo consegue frequentar uma academia, por exemplo. E um dos motivos é a falta de dinheiro para se manter matriculado. E foi pensando justamente nessas pessoas que o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou nesta semana o projeto que cria o Programa Nacional de Academias Públicas. A ideia principal é promover o acesso universal a espaços públicos adequados para a prática de atividades físicas e desportivas, com o apoio de profissionais habilitados. Pelo projeto, a população terá condições de deixar o sedentarismo de lado, prevenir problemas ligados a ele, como diabetes, pressão alta e obesidade, e promover a saúde mental. Para a ideia sair do papel, o projeto prevê que a União, responsável pelos apoios técnico e financeiro, firme parcerias com os estados e municípios, entidades do Sistema S e da sociedade civil organizada e empresas. Recursos do orçamento, de emendas parlamentares, da lei de incentivo ao esporte e de parcerias com entidades privadas poderão ser usados para financiar as academias públicas. Sérgio Petecão lembrou que os benefícios do projeto vão além do bem-estar físico e mental das pessoas.
No momento que aquele cidadão recupera a sua saúde, é menos um paciente que vai estar superlotando aí, as unidades de saúde, as UPAs, os pronto-socorro. Então, é uma coisa ajudando outra. O grande objetivo nosso é melhorar a condição de saúde desse cidadão para que ele não esteja lá ocupando os espaços nas unidades de saúde.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. A gente agradece a sua companhia durante esse ano de 2025 e deseja a todos um excelente 2026. Até a primeira semana de fevereiro.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.